Raríssimos, meu nome é René de Paula Júnior, bem-vindos a mais um episódio do Roda e Avisa. E hoje eu quero falar especificamente para uma audiência que não está perto daqui, está uns 500 metros mais ou menos, um pouquinho mais, que é a Faria Lima. E eu vou explicar por quê. Há uns 20 e tantos anos atrás, em 96, faz muito tempo, quando eu acho que ainda trabalhava em... tinha outro trabalho, trabalhava outra carreira completamente diferente, trabalhava em televisão, eu descobri que alguns amigos, alguns colegas meus da faculdade estavam começando a trabalhar com internet. Um dia eu fui visitá-los e era uma casa espetacular, praticamente um loft, piso duplo, o sol, o pôr do sol estava entrando, uma coisa absolutamente linda. Eu falei, cara, eu não sei o que vocês fazem aqui, mas, putz, que atmosfera bacana, gostei. E foi assim que eu comecei a trabalhar com internet. Eu não sabia nada e ninguém tinha a menor ideia se essa história de internet ia dar certo ou não. É um bando de gente idealista, cada um ali com algum sonho, com algum tipo de utopia, o que isso ia representar para o futuro. Pois bem, em algum momento, e eu acho que isso é bastante sintomático, surgiu um povo um pouco diferente, que era um povo que misturava ali, né? Um cara, em princípio, era o cara do dinheiro e outro era o cara de tecnologia, um cara de TI, e falou, olha, nós queremos ser sócios de vocês, porque eu acho que esse negócio de internet vai dar certo. E, aliás, esse escritório aqui, ele não convence muito. Nós vamos abrir um escritório também na Faria Lima, a bendita Faria Lima. E, no fim, eu acabei saindo daquele lugar maravilhoso e fui para umas salinhas completamente sem graça em cima de uma loja de cozinhas. Pois bem, o resto é história. Mas eu estou trazendo isso daqui para compartilhar com vocês pelo seguinte, porque naquele momento foi quando aquela coisa um pouco mais romântica, talvez um pouco mais sonhadora, um pouco mais utópica da internet, foi, de alguma maneira, encampada pelo pessoal do Excel, pelo pessoal da planilha, pelo pessoal que estava imaginando ali que cada um ia virar um Bill Gates. Na época era a referência que todo mundo tinha. O que veio depois foi uma bolha. A bolha, de uma hora para outra, a gente que era quase nada demais, um bando de malucos, ficamos sexy. Eu nunca tinha me sentido tão sexy na vida, né? Porque eram os poucos profissionais de digital, de internet naquela época. E aí, de uma hora para outra, todo mundo tinha muito dinheiro circulando, um dinheiro infinito, as avaliações subindo, 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 as primeiras startups, né? Aquela coisa insana, tudo valia centenas de milhares ou milhões de dólares, até que um dia a bolha estourou. Com a primeira bolha, a gente nunca esquece. Acho que é por isso que eu estou passando aqui para dar esse toque para vocês. Porque aquilo não foi um acidente. Aqui tem um certo perfil de pessoas e de profissionais que, de uma certa maneira, vivem nesse universo de pegar alguma sementinha, alguma coisa que parece promissora, injetar ali para ver o que acontece, e aí cresce uma bolha. Aí, quando a bolha estoura, ele já faturou muito, porque teve ali... O valor subiu imensamente, aquilo de uma hora, o cara investiu um tiquinho, teve um retorno absolutamente maravilhoso, e é nisso que esses caras pensam. Eles pensam como uma planilha de Excel, quanto que eu pus, quanto que eu tiro, quanto que eu investi, qual foi o meu retorno, que é mais ou menos a lógica, eu imagino, porque eu não sou um habitante desse mundo da Faria Lima, eu não sou um cidadão do Cubo, nem do Inova Bra, eu não transito, eu não navego, eu não nado de braçadas nesse mundo das startups, eu mal falo o jargão de Blue Oceans e unicórnios, não, eu sempre fui, né, eu sempre fui ali de bastidores. O que acontece é que essa mania, né, de encarar tudo como um Excel, né, quanto que é como se fosse um cassino. Olha, eu estou jogando $5 em cada um aqui, alguma dessas startups vai dar dinheiro. Sei lá, as outras, se de 20 uma der certo, está ótimo, as outras 19 que se ferrem. Eu não consigo muito assimilar isso. E o que eu percebo, que acho que já está começando a cair essa ficha para muita gente, que essa lógica, por mais que ela, sei lá, funcione às vezes, por mais que ela torne algumas pessoas ricas, ou melhor dizendo, pouquíssimas pessoas muito ricas, o impacto geral não é bom, né? O estrago que isso faz não é bom, a concentração de renda não é boa, a desigualdade não é boa, a desconsideração com o impacto social e humano não é boa. Eu acho que está mais do que na hora da gente passar essa fase, ou pelo menos parar de se seduzir, porque é muito sedutor, chocolatinho grátis. Eu trabalhei no Yahoo, imagina, você ia lá na matriz, tudo grátis, academia grátis, você é tratado a pão de ló. Essa coisa é muito sedutora, a atmosfera que você respira num cubo no Inovabrá é uma Disneylândia. A gente tem que respirar um pouco e parar para perceber que aquilo não é exatamente real, né? Não é exatamente um retrato do que pode acontecer em qualquer lugar. Mesmo dentro das empresas que estão bancando isso, não é assim. Está mais do que na hora da gente começar a perceber que as coisas mais importantes não cabem no Excel. Elas não entram no Excel, não tem como. E são justamente essas coisas que espero, talvez um dia, que esse povo do Excel perceba, que são essas coisas que vão fazer diferença. São dessas coisas que você vai ter saudade. São essas coisas que você vai lamentar. São essas coisas que vão, de uma maneira ou de outra, se tudo der certo, um dia preencher a sua vida ou então assombrar tudo aquilo que você deixou de fazer. Turma do Excel, ou turma que ainda está encantada com esse fabuloso mundo da Disneylândia, dos unicórnios e Blue Oceans, muita calma nessa hora. Tem gente que vai estar ganhando muito, não importa o que aconteça com você. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço, René de Paula Júnior, em mais um episódio aqui no Lusco Fusco do Roda e Avisa. Um grande abraço e cuidem-se.